Então nós paramos aqui na praga de escuridão. A última coisa que a gente viu foi a praga de escuridão. E nós vimos que a praga durou 6 dias, dos quais 3 dias havia escuridão bem pesada, que não se enxergava absolutamente nada. E depois 3 dias a escuridão era tão espessa que eles não podiam sequer se mexer. Eles ficaram prisioneiros onde eles estavam. Quem estava deitado ficou deitado, sentado sentado, de pé, não conseguiam se mexer de forma alguma. Quando começou já a diminuir essa escuridão, e por conseguinte já conseguiam os egípcios se mexer, andar, começou a ter um pouco de luz, Vayikra faraó el Moshe, o faraó chamou o Moshe, Vayomer, e falou para ele, Lehu ivdu et Hashem, vão e sirvam a Deus. Rak sonchem uvkarchem yutag, somente o seu rebanho e o seu gado fica aqui. Gam tapechem yelech imachem, também as crianças vão com vocês. E nós vimos há um mês atrás, quando a gente falou sobre a escuridão, que nessa praga o Paró resolveu fazer negociações com Moshe quando a praga está terminando. Diferente das demais pragas, que era geralmente, quando ele já negociava, era no meio da praga. E nós vimos alguns motivos para isso. Primeiro que ele estava preso antes, não dava para fazer nada. Mas ele até percebeu que o negócio está ficando cada vez mais difícil. Se até agora eu podia negociar no meio da praga e ver se eventualmente o Moshe reza para esse negócio acabar, já vimos agora uma praga que eu não podia me mexer. Então vai saber o que está por vir aí pela frente, que eu vou ficar impossibilitado de pedir e negociar, então é melhor negociar agora, que está tendo uma brecha. O que exatamente o Paró está aqui negociando? Vocês podem ir servir a Deus. Ele está até deixando as crianças irem junto. E os animais ficam. O que adianta os animais ficarem? Qual o medo do faraó? O medo do faraó é que eles estão indo embora e não voltam mais. Eu quero fazer alguma coisa para eles voltarem. Então no começo tinha falado, vão os homens. E aí as mulheres e crianças ficam, eles vão querer voltar. Aí o Moshe falou, não, vai todo mundo. Não é assim, o nosso serviço a Deus não é igual de vocês, que só os homens vão servir a Deus. Para a gente o serviço faz parte de todo mundo. Todo mundo vai lá servir a Deus, receber a Torá, não tem metade do povo. E agora o faraó está tentando negociar uma outra coisa. Tá bom, então você quer ir, então vai todo mundo, mas ficam os animais. O que os animais garantem? Então Meam Loes diz que o que garante é que, eu imagino, o faraó imagina, que esse povo não vai querer ir embora daqui sem nada. Vão pobres receber essa ordem divina e depois vão viver do quê? Então com certeza, se os animais ficarem aqui, eles vão ter que voltar para pegar esses animais. Eles voltando, nós prendemos, fechamos as portas, acabou, vamos voltar à escravidão. E o Meam Loes traz um detalhe interessante. Veja que o faraó aqui fez um jogo de palavras para tentar ver se ele consegue algo a mais. A frase que ele diz é, vão servir a Deus, somente o rebanho e o gado fica, também as crianças vão com vocês. Por que que ele repete? Se ele falou no começo, vão servir a Deus vocês, já fala, vão vocês e as crianças servir a Deus, e os animais ficam. O faraó diz, vão vocês servir a Deus, somente o rebanho e o gado ficam, e as crianças vão junto com vocês. Porque essa repetição depois do vão com vocês? Diz o Meamloes que aqui tinha uma jogada do faraó. A jogada do faraó era ver como que o Moshe reage à frase. Aí a gente vê se a gente muda a frase no meio ou não muda. A ideia é, vão vocês servir a Deus. Os animais ficam aqui e as crianças. As crianças também ficam. Mas quando ele viu que a cara do Moshe começou a ficar brava ao ouvir as crianças também, então o faraó completou a frase e falou, também vão embora. Ele estava tentando negociar para ver se ele consegue, inclusive, fazer as crianças ficarem. Não deu certo. O Shemen HaTov pergunta, o que adianta, de fato, os animais ficarem no Egito? Será que é o suficiente só porque os animais estão, eles vão voltar para buscar os animais? Se eles conseguiram a liberdade, eles vão embora. O Shemen HaTov diz que aqui nós vemos o perigo que tem fazer acordos, fazer meio termo. O faraó começou aqui a jogar um meio termo. Olha, vamos... Tá bom, você está pedindo para ir todo mundo. Não, vamos fazer um meio termo, assim. Vai todo mundo, mas os animais ficam. Qual a intenção do faraó? Se a gente vai começar a fazer umas negociações aqui de meio termo, nós vamos acabar conseguindo mais do que nós queríamos. Vamos acabar conseguindo convencer ele a deixar mais. Por isso tem que se tomar cuidado quando começa-se a chegar a meio termo nas coisas. Se uma coisa está certa daquela forma, tem que ir até o fim daquela forma, não deixar meio termo. O meio termo vai acabar deixando muito menos do que meio termo. Vayomer Moshe, e o Moshe então responde para o faraó e diz, Gamatati ten beyadeno zevachim veolot, você também vai nos dar, também vai dar nas nossas mãos animais, veassinu lashem elokim, nós vamos fazer, vamos servir a Deus com eles. Quer dizer, não só faraó que eu vou sair com os nossos animais, mas você também vai entregar para a gente animais. E nosso rebanho também vai com a gente. Não vai sequer sobrar uma pata aqui no Egito. Pois deles nós vamos pegar para servir o nosso Deus. Mas nós não sabemos com o que nós vamos servir a Deus até chegarmos lá. Quer dizer, eu não tenho ainda as instruções, faraó, do que vamos precisar, quanto vamos precisar. Eu sei que nós precisamos de animais. Então, o máximo de animal que eu puder levar, eu vou levar. Não só os nossos. Você também vai dar pra gente levar. Vai fazer que Hashem et lev paró velo avá leshalecham. Deus endureceu o coração do faraó e ele não mandou, não quis mais mandar. E aí o faraó termina com uma frase de efeito. Vayomer lo faraó, diz o faraó, lech me'alai. Vai embora de mim. Some. Hishamer lecha, e toma cuidado, Moshe. Al tosef reod panai. Não veja de novo a minha face. Não venha mais ao meu encontro. Ki beyom reodcha panai tamut. Pois no dia que você ver a minha face de novo, você vai morrer. Quer dizer, chega, Moshe, até aqui. Já estou até aqui de você, eu não quero mais te ver. Se você aparecer de novo aqui, você vai ser morto. O que o Moshe responde? Vayomer Moshe ken dibarta. Diz o Moshe, você falou bem. Lo osif odreot panecha. Eu não vou mais vir ver você. Você tem razão. Chega. Eu não venho mais aqui. Em outras palavras, diz o Midrash, quem vai vir agora vai ser você que vai vir até mim. Eu não venho mais aqui. A próxima praga é a praga dos primogênitos. E quem vai vir correndo de pijama no meio da noite atrás do Moshe e Aharon é o faraó. Então não se preocupe, eu não venho mais aqui. Não venho mais no palácio, não preciso mais falar com você. Qualquer coisa que você precisar, você corre lá em casa. É, você aí no meio da noite, como que ele estava vestido? Não está escrito assim na Torá, né? Está escrito que ele está aí no meio da noite. E ele estava dormindo, ele estava na cama, não estava dormindo, ele estava na cama. Então tem musiquinha de criança que fala que o faraó saiu com pijama no meio da noite. Na realidade, o Moshe ainda não foi embora. Porque nós vamos ver mais pra frente que nesse momento o Moshe faz um anúncio ainda para o faraó, avisando que vai ter a última praga. Isso a gente vai ver um pouco mais pra frente. Mas de fato, depois desse momento aqui, ele tá terminando a negociação pós-escuridão. O faraó fala, esquece, não vou mandar mais ninguém. E saiba que você não aparece mais aqui, senão eu vou te matar. O Moshe fala, você falou muito bem, eu não venho mais aqui. Mas antes de ir embora, eu tenho uma notícia para te dizer, que ele depois vai falar a respeito da última praga. Moshe vai embora e de fato não passa mais no palácio, não se encontra mais com o faraó. Quem vai vir depois é o faraó até Moshe e Aharon. E agora começa uma ordem de Deus para Moshe. Vayomer Hashem el Moshe. Diz Deus para Moshe, Od nega echad avi al paro ve al Mitzrayim. Mais uma praga eu vou trazer sobre o faraó e sobre o Egito. E achareichem, depois disso, Yeshalach etchem mizeh. Ele vai mandar vocês embora daí. Agora vai. Keshalechou, e quando ele mandar vocês embora, Kalá, vai ser totalmente. Garesh e Garesh etchem mizeh, ele vai expulsar vocês daí. Quer dizer que quando o faraó vai mandar vocês embora agora, nessa pós esta praga, vai ser de forma completa e total. Todo mundo vai ser mandado embora para sempre, sem ter que retornar, sem essas histórias de metade fica, metade vai, nada disso. Sem condições, totalmente vocês vão estar livres. Fala. Sete. Todas as pragas são 7 dias, com exceção dessa última aqui, a penúltima. Intervalo de 3 semanas. 3. É. Então sempre era 1 semana praga, 3 semanas recreio. Alguns meses levou todo esse processo das pragas. Aí, a penúltima de escuridão foram 6 dias. E esses 6 dias culminaram com 1 dia antes da próxima. Quer dizer, agora não tem um intervalo de 2 dias e já vai vir a próxima praga, que é 1 dia também, ou mais especificamente, 1 noite.
Então, entre Aron e Arnés, são praticamente 24 horas.
É, praticamente. As outras 3 semanas. O O Moshe, então, nesse momento, já consegue entender que nós estamos no fim. Agora nós estamos, de fato, próximos da praga dos primogênitos. Afinal de contas, em nenhum momento Deus escondeu isso. Deus já tinha falado lá no comecinho que eu vou matar todo o primogênito do Egito. Até a gente viu na época o que o Midrash comenta e diz que normalmente em qualquer guerra você não conta a sua última tática a ser usada porque tem que estar na manga para usar. Mas Deus não tem medo, ninguém vai escapar de nada do que Ele quer. Então Ele já, desde o início, já avisa, ó, eu vou matar todo o primogênito no Egito. Então chegou o momento dessa praga, que já era sabida, na verdade, desde Abraão, que vai ter essa praga. E Deus já falou também, antes de começar as pragas, que essa vai ser a última. Então o Moshe já está sabendo, já está bem claro o que, que vai ter agora. O que significa Kalá Garesh Garesh? Que Deus vai que quando o faraó tiver que expulsar vocês agora, Deus fala, ele vai expulsar vocês por completo. Por completo significa, primeiro, que vai todo mundo. Significa que vai para sempre. Mas aqui tem um detalhe muito, muito interessante que eu vi no livro do Rav Yaakov Kamenetsky. Ele traz aqui uma coisa muito interessante que está ligada com o que nós vimos lá no passado, algumas vezes apareceu. Num primeiro momento, Deus falava para Moshe falar para o faraó, deixe a gente sair por 3 dias. E nós vimos na época, peraí, como assim 3 dias? Não é para sair para sempre? A gente viu que na verdade era uma forma de ver se... De permitir o faraó ter o livre-arbítrio. Falar para o faraó, vamos embora para sempre? É óbvio que vai ser não. Então vamos dar uma chance para ver se ele fala sim para alguma coisa. Então pede 3 dias de férias, vê se isso ele vai dar para vocês. Aí a gente conversa. Mas o Rav Kamenetsky traz aqui um pensamento muito interessante. Ele diz, como pode ser que Deus, que é a verdade, é verdadeiro, vai fazer uma negociação com o faraó de 3 dias para depois mandar eles embora para sempre e falar que não é para voltar? Como pode ser? Se, como você fala de 3 dias se a tua intenção não é 3 dias? Diz Rav Kamenetsky que no primeiro momento a intenção de Deus era sim 3 dias. A princípio, foi decretado, e Deus já falou isso para Abraão, que os seus filhos vão ficar numa terra estranha 400 anos. Então, a princípio são 400 anos. Quantos anos vocês estão aí? 209 anos e pouco? Quase 210? Então, não chegou a hora de ir embora. Ainda temos muito tempo, tem 190 anos pela frente ainda. Mas tem um problema muito grave. O povo está tão assimilado, o povo está tão quebrado, não dá para continuar. Se continuar mais um pouco aqui, não sobra mais ninguém. Depois não tem quem tirar, não tem o que tirar. Então a ideia que Deus tem é: vamos levar o povo 3 dias de seminário, workshop sobre Deus, sobre os nossos antepassados, Abraham, Isaac e Jacob. Vamos dar uma injeção de moral no pessoal. Vamos lembrar eles da fé que eles têm desde Abraham. Fortalecendo eles, eles podem voltar para o Egito e terminar o que tem para ser terminado do decreto no Egito. Então, no primeiro momento, de fato, é pedir 3 dias de folga. 3 dias de folga. Mas não aqui no Egito. Aqui não vai, ninguém vai conseguir se concentrar. 3 dias, vamos todo mundo para o deserto. Deus vai se revelar para a gente. Os nossos mestres aqui, a gente viu, a tribo de Levi não tinha que trabalhar no Egito. Eles podiam, então, dar palestras e fortalecer a turma. E aí a gente volta. Essa era a ideia inicial. Só que o faraó não está aceitando essa proposta. O faraó não está aceitando essa proposta e, por conseguinte, nós temos que mudar, então, a proposta. Porque ficar no Egito é perigoso, não dá. Não pode ficar mais nada aqui. Ou sai 3 dias de folga para fortalecer o povo e aí podem voltar e ficar mais um tempo. Ou tem que ir embora já e não voltar mais. Então, num primeiro momento, a ideia era... Olha, faraó, dá 3 dias de folga. Uma praga, duas pragas, três pragas. Nona praga, não tem negociação de 3 dias? Ó, meu faraó, esquece, acabou o negócio. A partir de agora vai ser que xalejó. Quando o faraó vai mandar vocês embora, diz Deus para Moshe, saiba que agora é calá gareche e gareche chamizé, vai ser para sempre. É uma liberdade total, não tem mais aquele negócio de 3 dias. Acabou a história de 3 dias. Vocês vão ser libertados por completo. Epa, peraí, como é que fica o trabalho de 190 anos? Por isso que nos últimos tempos aí, desde o momento que o Moshe começou a falar com o faraó, negociar a primeira vez, e já não deu certo, o que aconteceu? A escravidão ficou muito mais pesada. Como a gente viu lá no final de Parashat Shemot, não vamos mais dar matéria-prima, vocês têm que manter a cota. O trabalho começou a ficar muito mais pesado. Foi uma forma que Deus encontrou de vocês poderem sair logo do Egito, trabalhando, talvez não em tempo 400 anos, mas em trabalho de 400 anos. Vocês vão fazer agora muita coisa e vão sair. E assim está cumprido tudo, não tem mais negócio de 3 dias, vocês podem sair livres para sempre. E agora vem uma ordem. Diz Deus, Daber Nabeos Neiraam, diga por favor nos ouvidos do povo, Vishaluish Meetrehu, e vão pedir uma pessoa do seu colega, do seu amigo. Veisha metreuta, e as mulheres das suas amigas. Kelei resef uchlei zahab, utensílios de prata e utensílios de ouro. Ou seja, vocês, povo de Israel, cada um vai para o seu amigo egípcio, para a sua amiga egípcia. Uau, eu não sabia que os egípcios eram amigos. Temos que ver o que vem a ser isso. Vocês vão pedir para esses seus amigos egípcios para darem utensílios de prata e utensílios de ouro. Vayiten Hashem etchen ha'am be'enei Mitzrayim. E Deus deu a graça do povo perante os olhos do Egito. Gam ha'ish Moshe gadol me'od be'eretz Mitzrayim. Inclusive o homem Moshe era grande e muito grande na terra do Egito. Be'enei avdei faraó uve'enei ha'am. Perante os olhos dos servos do faraó e perante os olhos do povo. E talvez eu acrescentaria entre parênteses, e não perante o faraó. Você vê que a Torá enfatiza aqui que é perante os olhos dos servos do faraó, súditos do faraó e do povo. O faraó ainda está aí, brigado, não quer nem olhar para a cara do Moshe. Aqui acontece uma coisa incrível. O povo de Israel vai pedir coisas para os amigos egípcios e eles agora estão com ibope alto. Agora todo mundo está gostando dos judeus, ao ponto tal que até o Moshe está sendo muito bem conceituado no povo egípcio. E aqui nós temos que entender bastante coisas. Tem bastante coisa interessante para se ver sobre isso. primeiro lugar, o que significa Daber Na Beosneiham? Diga por favor aos ouvidos do povo para eles pedirem as coisas. O que quer dizer por favor? O que, é que Deus está pedindo, implorando para o Moshe, para o povo fazer isso? Imagina que o povo está prestes a sair do Egito. Nós estamos agora à véspera já da saída do Egito, praticamente. É o final da praga da escuridão. Estamos na véspera de Pêssach. Já é logo o momento de ir embora. Imagina que o sujeito está preso no Egito há 200 anos. Finalmente vamos ter liberdade. Alguém está interessado agora em pedir coisas, levar coisas? Ninguém está interessado nisso. Eu vou ter liberdade, agora eu vou ficar pedindo utensílios de prata, ouro. Quem me interessa isso? Eu quero ficar livre finalmente. E por isso, o povo aqui poderia abrir mão disso. Não interessa pedir coisas. Mas Deus quer que eles peçam. O povo de Israel, inclusive, pensou que talvez valha a pena nem pegar coisas. Sabe por quê? Porque, olha, nós estamos acompanhando as notícias aqui no Egito e o negócio é assim. O faraó fala, vão embora. Tá bom, tira essa praga, vocês podem ir embora. Em seguida, ele muda de ideia. Então, se agora ele de fato vai liberar a gente, nós precisamos correr o mais rápido possível, porque esse cara ainda vai mudar de ideia. Quanto menos peso nós estivermos levando, mais leves vamos estar para correr e fugir dele, se ele mudar de ideia. Então nem vale a pena levar coisas. Se nós queremos de fato a liberdade, a melhor coisa é não levar absolutamente nada. Mas Deus não pensa assim. E Deus não quer isso. E Deus fala e implora para eles, por favor, peçam coisas. Não vem com história que não precisa, não vem com história que é melhor não levar. Não, é para pegar, é para pedir, eles vão dar para vocês. E por que que Deus fala para os judeus pedirem aos egípcios? Por que que Deus não fala para os egípcios darem aos judeus? Por que que vocês têm que pedir? Diz o Midrash que Deus tem ainda uma conta a acertar com o Egito. Vocês egípcios afogaram centenas de milhares de crianças do meu povo. Vocês afogaram no Nilo, quando vocês fizeram aquele decreto de matar crianças, vocês afogaram um monte de crianças. Eu tenho um acerto a fazer com vocês, vocês vão afogar também no mar. E isso não está perdoado, não. Isso vai acontecer. Se eu pedir, se Deus pedir para os egípcios, deem presentes para os judeus que estão saindo, os egípcios vão pensar, bom, então se Deus está mandando a gente dar, significa que esses caras vão estar livres e acabou. Significa que nós estamos até indenizando eles pelo que nós fizemos com eles. Então, não tem por que perseguir eles. Deus acabou de falar para a gente dar presentes para eles, significa que eles vão e não voltam mais. Não adianta ir atrás deles. Se não adianta ir atrás deles, não vão ir para o mar. Não vão ir para o mar, não vão afogar. Então Deus não quer nada disso com os egípcios. Egípcios, vocês têm que achar que eles estão saindo e vocês têm que depois ter a ideia de ir perseguir eles. E vocês vão perseguir eles. E vão ser afogados. E por isso Deus pede para nós pedirmos para eles as coisas. É muito curioso que o Midrash traz aqui as seguintes palavras. O Midrash diz, e o Rashi traz até aqui esse comentário, o que significa que Deus está implorando para o Moshe? Não, é uma linguagem de implorar. Por que Deus tem que implorar para o povo levar as coisas? Se eles não querem, não levam. Eles estão dizendo que querem ficar leves para poder fugir, para correr. Eles estão falando que eles preferem a liberdade que pedir coisas. Então, qual o problema, Deus? Deixa eles não pedirem nada e pronto. Diz o Midrash, Shelo yomar oto tzadik Abraham. Deus falou para Moshe, eu não quero que aquele tzadik, o Abraham, vai dizer, Vavadum vinu otam kiem bahem. Isso que Deus me prometeu e me falou, me anunciou lá no passado, que os meus descendentes vão ser escravizados e oprimidos. Isso Deus cumpriu, aconteceu, ó, eles foram escravizados, foram oprimidos. Mas isso que Deus falou para mim, que depois dessa escravidão e opressão, os meus filhos vão sair de lá com grande riqueza, isso não foi cumprido. Então diz Deus para Moshe, eu não quero que Abraão vai vir com cobranças e dizer, peraí Deus, escravizar, você fez, oprimir, você fez. E a grande riqueza, onde é que está? Não tem grande riqueza? Então, por favor, eu imploro, fala para eles pegarem, quer dizer, pegarem, pedirem para os egípcios darem para eles. Fala. Na verdade, como? Lógico. Saem riquíssimos, milionários eles saem do Egito. Tanto é que eles acabam fazendo o bezerro de ouro com ouro que eles trouxeram, de tanto ouro que tinha. Sim. Sim. Então eles estão aqui tendo a ordem que eles vão ter que pedir. Então eles vão pedir na hora, um segundo, eles vão pedir a riqueza quando eles estiverem saindo. Eles vão pedir para os vizinhos, para os amigos, por favor, me dá isso, 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 isso. Isso que a Adriana está falando é que na praga da escuridão, que acabou de ser agora, eles estiveram nas casas dos egípcios e viram e localizaram cada coisa que interessa, mas não pegaram. Não podiam pegar. E no momento que eles estavam para sair, eles pediram para os egípcios, me dá isso, me dá aquilo. Egípcio que dizia, não tenho. De onde você tirou que eu tenho isso? Nunca tive isso. Como não? Eu vi, estava aqui, aqui e ali. Estava naquele quarto, estava naquela gaveta, estava naquele lugar escondido, eu vi. Aí os egípcios ficaram sem jeito, tiveram que dar. Na realidade, o Midrash diz que quando Deus falou para Abraão que os seus descendentes vão ser oprimidos, vão sair ricos de lá, não quer dizer riqueza material. Quer dizer riqueza espiritual. Eles vão sair de lá e vão receber a Torá. Mas, concorde comigo que essa frase é dúbia. Você fala de rehush gadol, grande riqueza. Dá para se entender isso, dá para se entender isso, né? Então Deus diz para Moshe, por favor, Moshe, não quero críticas. Que eles saem para receber a Torá. Mas é um processo. Faz parte do processo. Vocês estão saindo para receber. Não dá para receber agora que vocês não estão com esse nível. Mas mais 2 meses vai dar. Tem uma outra coisa também. Quando Deus falou para Abraão que eles vão ficar escravizados, oprimidos e vão sair ricos, quanto tempo Deus falou que eles iam ficar? 400 anos. No final mudou a conta aqui. Eles não ficaram 400 anos de fato, em número. Então, teoricamente, Deus não deve nada. Não tem que ter grande riqueza. A grande riqueza era baseado nos 400. Não tem 400, não tem riqueza. Ah, mas Abraão pode reclamar e dizer, peraí Deus, tudo bem, mas no final das contas eles ficaram escravizados, foram oprimidos, e no final, na hora do melhor da história, você diz, não teve 400. Então Deus fala, por favor, Moshe, peçam coisas, vocês precisam sair com essa riqueza do Egito. Mas aqui tem muito mais. O que significa até aqui que o Moshe estava aí com o Ibope alto no Egito e o povo estava bem conceituado? E o que aconteceu aqui? Aqui aconteceu, em primeiro lugar, o Rav Hirsch traz o seguinte. Nesses dias de escuridão, que os judeus puderam entrar na casa dos egípcios, porque eles sim enxergavam tudo. E eles viram tudo que os egípcios tinham. Mas eles não mexeram em nada. Eles não pegaram nada. Eles não levaram nada. Era um teste, inclusive, que Deus pôs para eles, assim diz o Midrash, que Deus testou e falou para os judeus, vocês podem ver tudo que vocês quiserem, para depois vocês poderem pedir. Mas ninguém encosta. É ver com os olhos e não com as mãos. E eles entraram. E eles viram. E não encostaram em nada. Agora imagina só os egípcios. Termina os dias de escuridão. Escuridão, os últimos 3 dias que eles estavam imóveis. Imagina a preocupação dos egípcios. Sabendo que os judeus não tiveram essa praga, eu provavelmente, a hora que eu começar a me mexer, minha casa está limpa, não sobrou nada. Imagina se meu escravo lá, que deve ter uma raiva brutal de mim, não levou tudo que tinha direito da minha casa. E quando de repente começa a vir luz, e eles começam a se mexer, eles olham, está tudo aqui. Peraí, deixa, não. Provavelmente naquela gaveta lá onde eu guardo aquele meu diamante deve ter sumido. Ele vai lá, abre, tá aqui. Não é possível, eu não posso acreditar numa coisa dessas. Nós sempre achamos, sempre julgamos, sempre entendemos, sempre foi vendida a ideia, inclusive como a gente viu que o faraó vendia essa ideia para o povo, que esses judeus são sujos, são safados, são salafrários, são desonestos, eles são o problema da sociedade, eles que causam tudo. Opa, peraí, eu não estou vendo isso daí. Eu não posso nem acreditar numa coisa dessas. São pessoas éticas. São pessoas que tinham todo o direito de fugir do país, inclusive, levando tudo que tinha aqui. Eles não fugiram, eles não pegaram, eles não mexeram. Então quer dizer que esse povo, de fato, é um povo incrível. Esta turma vem de uma família que foi muito bem educada, são pessoas honestas, que apesar de toda a escravidão, todo o sofrimento, toda a opressão, eu matei o pai dele, eu matei o filho dele, eu matei eu não sei quem da família dele, ele tinha tudo para se vingar de mim. Ele não fez nada de mal, não roubou absolutamente nada na minha casa. Vem a Torá e diz: Vayiten Hashem etchen ha'am beinei Mitzrayim. Deus deu a graça do nosso povo perante os olhos dos egípcios. Os egípcios ficaram encantados com tamanha ética e honestidade do povo judeu. E por isso, o Moshe também estava em alta. Moshe é o líder deles. A gente estava sempre entendendo que ele é um bandido, que estava discutindo com o faraó, querendo o nosso mal. Não, ele é o líder de um povo muito digno. De repente, todo mundo passou a achar Moshe, esse homem é grande mesmo. Esse povo é fino, é gente fina. E agora, quando os judeus pedirem para eles darem coisas, eles vão negar? Eles não têm cara de negar. Não pode ser, o cara podia pegar, não pegou, agora ele está pedindo, eu não vou dar para ele. Depois de tudo que eu fiz com ele, depois de tudo que eu julguei eles serem, e eles não são, os egípcios começaram a, de fato, dar o que foi pedido. E o próprio povo, no ponto de vista deles, era: não vamos pedir nada. Não queremos pedir. Não pega bem, a gente vai pedir agora coisas. Para que a gente vai pedir? Não. E Deus força eles a pedirem. Deus quer que esse primeiro momento de povo seja demonstrado e consagrado por esse reconhecimento que os egípcios vão demonstrar para eles pela ética e pela honestidade deles. Eles de fato começaram com o pé direito. Eles começaram como pessoas honestas e eles mereceram nesse último momento do Egito um reconhecimento geral dos egípcios. Esse povo de fato é um povo grande. O que significa que os egípcios eram amigos? Bom, até aí já dá para entender um pouco. Eles passaram a se considerar amigos. São gente fina eles, somos amigos deles. O Midrash diz que depois de tantas pragas, os egípcios já se tocaram. O faraó não, mas os egípcios sim. E eles passaram a se considerar amigos dos judeus. Depois de apanhar tanto e ver que eles têm que sair daqui de fato, é melhor ser amigo deles. E por isso Deus aqui fala: vocês vão pedir para os seus amigos. Eles agora são amiguinhos, eles vão dar para vocês. Pode pedir que vocês vão ver que eles vão dar para vocês. Usada aqui, Vish'alu Ishmetrehu, vocês vão pedir uns para os amigos, A palavra Yish'alu na realidade tem duas conotações. Yish'alu significa pedir, e Yish'alu também significa emprestar. O que significa que vocês vão pedir, mas de certa forma empréstimo? Como assim empréstimo? Vocês estão indo embora, vocês não vão devolver? Não é empréstimo, é doação. O Gerer Rebbe explica que Deus estava dando uma mensagem para o povo. Vocês vão pedir para os egípcios. Vocês vão pedir, os egípcios vão dar, é para vocês levarem, é de vocês. Mas vocês agora vão ter uma experiência pela primeira vez, como povo, mexendo com dinheiro, mexendo com valores. Primeira vez que vocês vão ter esse contato com dinheiro. Até agora vocês não eram escravos, não tinham direito a nada. Vocês precisam lembrar que, e considerar sempre, que todos os bens que vocês possuem, na verdade, são empréstimos. São empréstimos que Deus está permitindo que você gerencie esse dinheiro. Você gerencie esses bens. E por conseguinte, faça o que é correto com esse dinheiro que vai estar nas suas mãos. O Netziv de Volozhin pergunta sobre esse versículo: onde é que estão os amigos? Que amigos são esses? Os egípcios são teus amigos? Desde quando são teus amigos? E o Netziv diz algo incrível. Esses últimos 3 dias teve a praga de escuridão espessa. Os egípcios não podiam sequer se mexer do lugar. E eu te pergunto uma coisa: como eles comeram? Como eles beberam? Como é que eles não morreram? 3 dias sem beber água? 3 dias sem comer nada? Imóvel? Como eles continuaram vivos? E a resposta é que os judeus que enxergavam e viram como que os egípcios estavam, ajudaram os egípcios. Eles não aproveitaram esse momento para se vingar dos egípcios. Eles têm que pagar, eles estão pagando, estão presos, não estão enxergando nada. Isso é o que Deus quer deles. Agora, comer e beber, nós vamos ajudar vocês. E os egípcios receberam comida na boca pelos judeus. Não foram contra Deus. Em nenhum momento foram contra Deus. Estão imobilizados. Eles estão imobilizados, estão pagando o pato. Quer dizer, aqui não tinha nenhum decreto que eles têm que passar fome. Não faz parte da praga de escuridão passar fome. Escuridão? Como? Ah, talvez seja uma coisa pronta. Não sei se também já. Não sei exagerar. Eles deram comida pra eles. O que tinha pra comer, o que tinha pra beber, eles deram pra eles. A praga de escuridão, a gente viu que tinha ligação com o fato deles prenderem os judeus. Tinha ligação com o fato deles deixarem os judeus no escuro. com o fato deles usarem os judeus acorrentados com vela na cabeça para iluminar como abajur nos ambientes deles. Então todas essas coisas, eles estão pagando por isso. Agora, comida e bebida, nenhum lugar está escrito que eles tinham que passar fome. E os judeus então deram e ajudaram eles neste momento. E isso criou uma compaixão por parte dos egípcios. Quando os egípcios voltaram a poder se mexer, eles ficaram encantados. Os judeus estiveram na minha casa, não mexeram em nada, não roubaram nada, e ainda por cima os caras me deram de comer quando eu não podia me mexer. Viraram amigos ou não viraram amigos? Viraram amigos. Viraram amigos e... Como? Bom, os egípcios de hoje não tem nada a ver com os egípcios de lá, né? Hoje em dia o Egito se chama Egito por acaso. Não existe mais o povo egípcio. Esses caras nem tem nada a ver com os egípcios. Eles são árabes, muçulmanos, e não tem absolutamente nada a ver com os egípcios. Mas você vê que esse comportamento dos judeus vem até hoje. Não sei se vocês já viram fotos de terroristas, inclusive, presos. E os hayalim estão dando água na boca deles. É uma compaixão que faz parte do nosso sangue. Não tem jeito. E justamente por isso, eles são chamados aqui de amigos. E os judeus, então, conseguiram receber aquilo que eles pediram. Por que que precisava ser feito todo esse processo justo dessa forma? E com isso nós encerramos, se Deus quiser. Por que que o processo precisava ser esse que vocês vão pedir para os egípcios darem para vocês? Ó, muito bem. Quer dizer assim... O sujeito trabalhou para aquele egípcio durante anos a fio. O pai trabalhou para o pai dele e o avô para o avô dele. E aí chega o momento da saída e diz, sabe, meu patrão, que agora é meu amigo, sabe aquele candelabro que você tem na sala? Eu sempre gostei tanto, achei tão lindo. Você quer dar ele para mim? E o egípcio, então, dá para ele. De fato, Deus prometeu para Abraão que os descendentes vão sair com riqueza. Para Deus, nada é impossível. Tudo o que vai acontecer aqui é tudo de forma milagrosa. Eles chegaram no deserto, tinha pão, Deus deu pão para eles de forma milagrosa. Água, deu água milagrosa. Por que que Deus também não deu riqueza para eles de forma milagrosa? E, de certa forma, teve sim essa parte. Porque depois que eles atravessaram o mar e os egípcios tinham afogado, os egípcios andavam com os cavalos totalmente ornamentados, cheios de ouro, prata. Isso tudo foi levado pelo mar e o mar cuspiu na margem onde os judeus estavam e eles pegaram um monte de coisa lá também. Então, quer dizer, para Deus trazer a riqueza para os judeus, muito fácil. Por que que Deus pediu para eles justo dessa forma? Vocês vão pedir para os egípcios vão dar para vocês. Você está falando pelo lado dos egípcios. Os egípcios tinham que aprender aqui o quanto que eles tinham que ser gratos e quanto não deveriam ter feito o que eles fizeram. Tá certo. Amigo da onça. A gente vai ver mais pra frente. Mas é sempre o faraó instigando eles, né? Muito bem. Tem uma história que vai esclarecer isso. Teve um grande mestre nos últimos séculos que se chamava Rav Shmuel Strachan. Ele escreveu um comentário sobre o Talmud. Praticamente todas as páginas do Talmud têm um comentário dele. Ele era conhecido como Rashash. Rav Shmuel Strachan, Rashash. Ele tinha um gmar de empréstimo de dinheiro. Então as pessoas vinham, pediam dinheiro porque precisavam, ele tomava nota, e depois, quando a pessoa podia, vinha e devolvia o dinheiro. Uma vez um alfaiate precisou de um empréstimo. E depois de um tempo, o alfaiate veio devolver o empréstimo. Quando ele veio devolver o empréstimo, o Rashash estava estudando e escrevendo o seu comentário. E ele estava tão compenetrado, o cara veio e entregou para ele: "Tá aqui, envelope, estou te devolvendo envelope." O Rashash pegou o envelope e continuou no que ele estava fazendo. E nem prestou atenção direito. Saúde. E ele colocou o envelope lá na página onde ele estava, e fechou depois o livro, e ficou assim. Passou um tempo, ele foi olhar a sua lista de quem tomou os últimos empréstimos, e viu, tem um alfaiate aqui que não está devolvendo, já faz tempo. E ele foi cobrado o alfaiate, falou: "Cadê? Ó, você não devolveu." E o alfaiate falou: "Como não devolvi? Eu devolvi para você, acho que eu devolvi." "Não, não devolveu, devolveu, não devolveu." E, no final das contas, esse alfaiate acabou ficando com um mau nome. Por quê? Porque ele foi levado para um Din Torah, ele foi levado para para a justiça, e na justiça, no final das contas, o alfaiate acabou sim ganhando. Quer dizer, ele de alguma forma conseguiu comprovar que ele sim tinha pago, mas as pessoas ficaram meio assim: como pode ser? Não pode ser. Se o Urachá está dizendo que ele não devolveu, por mais que no tribunal ele ganhou a causa, alguma coisa está errada. Esse alfaiate não é tão honesto. E as pessoas começaram a boicotar esse alfaiate. E assim os negócios dele começaram a entrar em crise. Depois de um bom tempo, o Rashash foi pegar aquele mesmo livro na prateleira, e quando ele abre, tem lá o envelope do alfaiate. Ele ficou tão mal, ele começou a pensar: uau, não pode ser, olha só, ele sim tinha pago mesmo. E o Rashash foi correndo para o alfaiate e pediu mil desculpas: "Eu achei o envelope, você me deu, eu estava compenetrado, não percebi, mas eu achei o teu envelope. Então eu peço desculpas para você." Disse ao alfaiate: "Eu não desculpo." O rabino falou: "Mas por que você não me desculpa?" Ele falou: "Ah, sabe como que está meu nome na praça agora? Tudo bem, você está me pedindo desculpa, você achou o envelope, mas o meu nome já era, você acabou com o meu nome. Não é tua culpa diretamente, mas no final das contas as pessoas estão falando mal de mim e eu hoje em dia estou muito mal nos negócios." E o Rashash falou: "Eu tenho uma ideia. Sabe como nós podemos comprovar que eu sim te desculpo? Porque o alfaiate falou, você fala que você desculpa. E se eu divulgar para todo mundo, ou você divulgar, você me desculpou, vão falar, lógico, o Rabino é bonzinho, está desculpando, mas não é que ele de fato é uma pessoa honesta. Ele desculpou porque o Rabino é boa gente. Disse o Rabino, eu vou te fazer uma... Vamos fazer o seguinte para comprovar para todo mundo que não é isso. E que de fato eu confio em você muito. Eu tenho um filho, você tem uma filha. Vamos fazer o shidur dos nossos filhos. E aí ninguém vai dizer que eu estou desculpando só para desculpar. Imagina, se eu estou aceitando que você entre na minha família, é porque de fato você não fez nada. Então não vai acreditar que de fato eu achei envelope, que de fato você tinha toda a razão e você não fez nada de errado, você é uma pessoa honesta. Então da mesma forma, dizem nossos mestres, se aplica a escravidão no Egito. A gente podia sair do Egito e Deus arrumar para nós a riqueza que ele prometeu para Abraão que nós vamos receber. Mas onde vai ficar a nossa autoestima, que estava baixíssima? Isso não vai resolver. Vai sair com baixa autoestima, rico. E aí? Por isso Deus fala, não, eu quero que vocês peçam para os seus mestres. E quando o seu mestre vai dar aquele objeto de valor que ele tem, de presente para você, isso vai, pelo menos, te trazer um conforto. Você trabalhou duro, foi terrível a época que você teve no Egito, te desprezaram, te fizeram, como se diz em índio, te fizeram um shmate, mas agora, olha, eles estão dando presentes, e não é qualquer coisa. Aquilo que eu pedi da casa dele, que eu gostei, que eu acho legal, ele está me dando, isso vai, pelo menos, trazer uma autoestima para vocês. E por isso Deus escolheu justo essa forma de pedido. Mas tem mais, só um segundo, mas tem mais um detalhe interessante dessa história que eu contei, tem mais uma coisa interessante. Uma lição secundária da história. Veja só que coisa incrível. Quando Deus quer que um alfaiate tenha o prestígio de poder casar o seu filho, a sua filha, com alguém assim, tão especial da cidade, Deus dá um jeito da história acontecer e eles acabarem casando. Fala, Mia.